Eu vou, nesse momento, estar só reforçando, junto com a população, a importância do isolamento, né, que está sendo solicitado. A população tem atendido com responsabilidade, isso foi já um grande avanço, uma grande conquista que o município teve, já saindo na frente de muitos municípios, né, de muitas regiões. E esse enfrentamento, no momento, nós não temos ainda, né, a transmissão aqui no município de forma comunitária, apesar do Ministério da Saúde já ter declarado que o Brasil todo está com essa transmissão comunitária. O que seria isso? Não precisa vir de fora, não precisa ser um comunicante que veio de fora, que viajou para fora do Brasil ou para cidades de São, para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, para estar notificando. Todo sintomático respiratório deve ser monitorado, que o professor Ricardo vai explicar, assim, o brilhante monitoramento que ele tem junto com a equipe ali da UEM, de professores e alunos acompanhado. Também temos uma página no Facebook da Vigilância Sanitária, onde todos os dias vão ser atualizados os dados do município e passado informes de forma rápida e tranquila para a população do que está acontecendo. De maneira alguma, a Secretaria de Saúde vai estar negligenciando ou deixando de informar a população a real situação que está acontecendo. Isso eu me comprometo com a população.
Mesmo porque, né, secretária, a gente entende que a legislação ela prevê que, é lógico, você não pode divulgar o nome das pessoas, aquela coisa toda, mas é obrigação, né, de informar qualquer caso que venha, qualquer suspeita que tenha para a secretaria, mesmo porque que você tem que isolar a ordem dessa pessoa, as pessoas que estiveram com ela também, e é uma obrigação, não é que, ah, mas vão esconder, não existe esse negócio, né?
Não, e principalmente precisamos ter essa clareza para evitar falsas informações.
Sim.
Infelizmente, tem ocorrido também essa situação, né, de na ânsia de saber uma informação desencontrada, acaba replicando uma informação e isso traz um problema sério, né, quando a população escuta e não entende mesmo o que está acontecendo. Então, eu queria deixar claro que vai ficar esse meio de comunicação. Fora esse, nós temos o serviço disponibilizado pela UEMP, que é um telefone de contato para a população estar tirando as dúvidas, qualquer dúvida que se tenha inerente à parte da saúde no município. Eu vou estar passando novamente, é 3542-8001, 3542-8002 e 3542-8003. Eu peço que todos que possuem, né, páginas que podem estar transmitindo ou para outros contatos para manter a população informada. Então, esse serviço está funcionando das 8 às 17 horas para a população.
Bom, professor Ricardo, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco, nosso vice-diretor aqui da FAOM, da UEMP, Campos de Bandeirantes. Como é que vai funcionar esse? Vamos chamar que é um hospital de campanha, seria aqui, que vai ser colocado para atender a população ou não? Ou seria mais um posto de atendimento mesmo? Como é que vai ser esse trabalho que vai ser desenvolvido entre uma parceria da faculdade com a Secretaria de Saúde? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Respondendo já direto à sua pergunta, não é bem um hospital de campanha, mas é uma unidade de referência para atendimento exclusivo de pessoas que tenham sintomas respiratórios, que é a chamada, no protocolo do Ministério da Saúde, eles chamam de síndrome gripal, né? Então, todo paciente que tiver febre acima de 37,8 ou sintoma respiratório, a recomendação é que a gente tenha essa unidade de referência aqui na clínica da UEMP, para que esse paciente seja atendido aqui. Nesse momento, eu queria destacar aqui, que a UEMP, todos os professores, alunos, estão empenhados, não só aqui do campus de Bandeirantes, mas também dos outros campi, e se colocou como um ponto de apoio para auxiliar as ações da Secretaria de Saúde. Então, nós estamos auxiliando no que é possível da gente ajudar nesse enfrentamento do Covid. Então, o que eu queria destacar nesse momento é a organização do serviço, né, coordenado pela nossa secretária de saúde, junto com toda a equipe do hospital, do pronto-socorro, do serviço de transporte e das demais unidades de saúde. Então, foi montado esse fluxo porque, como se trata de uma situação nova, a gente precisava saber como seria o percurso desse paciente desde quando ele sente que ele tem um sintoma respiratório e, se ele tiver o termômetro em casa, que ele possa medir a temperatura, e se tiver febre, para onde ele procura, né? Qual serviço ele procura. Então, nesse fluxo, o paciente, quando sente algum sintoma respiratório e febre, ele pode estar entrando em contato no Tira Dúvida da UEMP, que é o número que a Cristiane já passou, só reforçando, é o 3542-8001, 3542-8003, e nós disponibilizamos mais uma linha, que é o 3542-8005. Nesse momento, qual que é a principal recomendação das autoridades de saúde? É manter o distanciamento social e os casos que são sintomáticos se manter em isolamento no domicílio. Então, mesmo no isolamento domicílio, tem uma equipe da UEMP e também o pessoal da saúde que tem um guia de orientações de como deve ser esse isolamento no domicílio, para que realmente tenha conscientização de que, se ele tem um sintoma respiratório, ele tem que ficar isolado dos demais moradores da casa e não sair de casa por 14 dias. Nesse momento que a gente tem de mais importante para conter um avanço rápido dessa disseminação do vírus, é o distanciamento social, as medidas de higiene, como lavagem das mãos, com frequência no próprio domicílio, e se tiver algum sintomático respiratório, a gente conseguir monitorar. Então, como que foi pensado esse fluxo? Inicialmente, o paciente ele pode ligar no Tira Dúvida, porque vai ter uma equipe da UEMP para orientar e avaliar se trata de um caso leve. Os casos leves de sintomas respiratórios, né, de síndrome gripal, né, a gripe, vai ser orientado a ficar no domicílio. E vai ter uma outra equipe que vai estar monitorando por telefone diariamente a evolução do quadro clínico dessa pessoa. Quando tiver alguma comorbidade, esse paciente ele entra num grupo de risco maior. Então, vai ser solicitado e orientado que ele procure a clínica da UEMP, que fica aqui ao lado da Rádio Cabiúna, porque aí vai ter uma equipe especializada para estar fazendo esse atendimento. Caso o quadro do paciente se agrave, nossa orientação é que ele procure o pronto-socorro, mas esse paciente vai estar sendo monitorado e orientado diariamente, né? Então, todo paciente com febre ou sintoma respiratório, preferencialmente, pode tirar dúvida nesses telefones que a gente já informou. Caso ele procure a UBS, né, os postos de saúde próximo de onde eles moram, ele vai ser atendido por uma equipe de saúde. Já de início, a gente orienta para que diga que está com sintoma respiratório e percebeu febre, ou ele mediu, né, ou ele percebeu, né, caso ele não tenha o termômetro. E aí a equipe já vai fornecer uma máscara para que ele fique em um local separado dos demais pacientes. Porque a gente tem que ter muita calma nesse momento, calma com organização, porque os demais problemas de saúde continuarão aparecendo, né? A gestante de alto risco, a criança de baixo peso que precisa de um acompanhamento, a pessoa que tem uma pressão alta descontrolada, diabetes, a vacina, que já iniciou hoje a campanha de vacinação, que também é importante para a prevenção de um outro vírus, que também causa problema respiratório. Então, a gente precisa, nesse momento, organizado junto com a população, os serviços de saúde, cada um sabendo o que fazer, o posto de saúde, a clínica de referência aqui para sintomático respiratório na UEMP, o pronto-socorro, o hospital, o serviço de transporte, SAMU. Então, por isso, toda essa força-tarefa essa semana para organizar esse fluxo. E nós temos aqui no município profissionais de saúde aí engajados, brilhantes, que a gente tem certeza que a gente vai enfrentar com todas as nossas condições muito bem essa pandemia que está aí, né, que a gente vê no noticiário, que já temos casos notificados no Brasil e que a curva ela está subindo, né? Como se fosse um morro que a gente está subindo.
E aí, principalmente pela falta, vamos dizer, de organização também, que a gente está dizendo aqui, né? Aqui nós queremos falar a mesma língua, só que infelizmente no nosso país a gente não está vendo acontecer isso. Não se fala a mesma língua, apesar da mão firme do ministro da Saúde, porque se não é ele também a bagunça já estava generalizada. Então, nós temos que ter, falar a mesma língua. É a Secretaria de Saúde, é a organização. Porque senão um fala uma coisa, outro fala outra, no final das contas o povo é que fica perdido, né? A associação comercial, todos os órgãos. Eu acho que nós estamos dentro do nosso município, é aquilo que foi colocado. Estava falando até agora há pouco. Eu acho que falta de colocar a população, olha, é assim, assim, assado. Porque você vai num lugar, uma informação, vai no outro, é outra. E a população fica perdida. Né? E aonde vai socorrer? Aonde nós temos que ir. E graças a Deus, a gente tem a possibilidade de ter o canal, de estar com as autoridades, de fazer as perguntas e, obviamente, levar essa informação. E é isso que a gente quer. É que todos falem a mesma língua para que a gente não tenha essa loucura que a gente está vendo. Como é caso de comércio, que o governo lança uma coisa, o governo estadual outra, o governo municipal outra, e fica essa loucura, né? Todo mundo, ah, mas não tem na rua, ah, o outro estava lá cheio de gente, num restaurante. Infelizmente é assim, gente. Agora, a gente pede é que as pessoas realmente fiquem em casa, né, secretária?
Isso. É, só falando a respeito dessas recomendações, divergência em recomendações, gostaria de lembrar que é muito novo, né?
É, Brasil. Tudo é novo, né?
Não só para o Brasil, falando de mundo. Então, poucos estudos, muitas recomendações, muitos decretos. Então, como é novo, causa muita informação e muita desinformação ao mesmo tempo. Por isso que nós estamos seguindo, pedindo o isolamento, muito importante que o comércio, como já adotou as medidas, o Serviço de Vigilância Sanitária do município está mesmo junto, empenhados juntos, se for necessário, através de força policial, para realmente que se obedeça e que todos tenham esse compromisso.
É porque aquilo que eu já coloquei agora há pouco, ninguém está proibindo ninguém de trabalhar, gente. A proibição entre aglomeração é a proibição de você abrir o seu estabelecimento comercial. Mas você pode utilizar o seu telefone, utilizar a internet, a venda online, e até ajudar, principalmente que nós vamos ter um problema muito sério daqui para frente, logo lá na frente, a nível social. Que nós temos aí várias pessoas que vão fazer o quê? Vou comer com que dinheiro? Com os 200 reais que o governo disse que vai dar? Não tem condição, então eles precisam trabalhar. O mototáxi, por exemplo, né? Como é que ele vai higienizar tudo? Não é verdade? Então ele vai ter que fazer o seu trabalho. Então você pode até estar ajudando a diminuir essa situação que nós vamos ter lá na frente. Se você tem o seu estabelecimento e consegue atender a nível de delivery, faça isso, né, secretária?
Isso, organize, pode estar colocando na frente, na porta do estabelecimento, um telefone, né, para estar organizando um serviço diferenciado de atendimento. Nós sabemos que tem as necessidades básicas da população que precisam ser mantidas.
Porém, e aquelas pessoas idosas, chamar uma pessoa mais nova para poder fazer também a compra.
Para poder fazer isso, lembrar disso, porque todos correrem para supermercado, pensar e esquecer de olhar o que o meu vizinho, né? Aquela pessoa de idade, passar a mão no telefone, ligar o que, que você está precisando, o que, que eu posso estar te socorrendo nesse momento. É um momento muito importante, é de união mesmo. Com certeza, a nível de ministro da Saúde, de presidente, não estaria sendo colocada essa situação de fechar se não fosse realmente necessário. À vista que o que aconteceu em outros países que demoraram para estar tomando essa atitude, tendo essa ação, e ocorreu um agravamento muito maior de forma rápida, onde os serviços públicos e hospitalar e a nível de atendimento básico não consegue estar mantendo a qualidade da assistência.
Porque a gente, só para as pessoas entenderem, porque o coronavírus, o Covid-19 mata. É que, infelizmente, é tipo de uma gripe que a gente tem que colocar, que mata sim. Por quê? Nós não temos o atendimento suficiente para ele. Eu não sei quanto, se não falha a memória, Bandeirantes, nós temos 5 ventiladores e respiradores. Se acontecer de mais pessoas terem, como é que vai fazer? É o que está acontecendo na Itália, né? Nós estamos vendo gente morrer porque não tem como atender. E as pessoas de idade, infelizmente, é que são mais vulneráveis, né?
Por isso, vamos acatar, né, as medidas de isolamento social nesse momento. E prevenindo, acho que nós estamos na linha certa, tá bem? Não vamos ficar apavorados. O momento é de respeito uns com os outros. Então, respeitar, eu respeito meu vizinho, por isso eu vou acatar, eu vou fazer assim. Eu respeito meus familiares, eu não estou no grupo de risco, né? Não tenho idade, não tenho outras doenças associadas, então eu posso ir para a rua? Não, em respeito aos que têm o grupo maior de risco, Nós não podemos, nós temos que acatar nesse momento a determinação.
É, você tem que pensar no seu pai, na sua mãe, no seu tio, né? Porque infelizmente há um jovem, não quer nem saber, não é assim, né? Porque a gente também tem que entender que o jovem também pode, que nós temos aí alguns aí de 30 e poucos anos, que vamos dizer que está na idade jovem, morrendo também, gente. Não é porque, de repente, ele tem uma síndrome, né? O professor que é mais gabaritado, que não entende nada, mas em termos de saúde, consequentemente, ele tem uma noção muito maior. A falta do respirador é tanto para mim, como para o de 80, como de 50, como de 20 e de 15, né, professor?
Sim, é quando, em um estado grave, a necessidade do suporte ventilatório seria já para o paciente que está em uma situação mais grave e que precisa de um cuidado crítico. Só queria lembrar uma outra situação que o senhor comentou, a questão de, às vezes, o consumo inadequado de um equipamento de proteção que hoje está fazendo falta para os profissionais de saúde. E isso não é uma realidade só daqui do município. Em vários municípios, as secretarias, o serviço de saúde, eles estão tendo dificuldade de encontrar fornecedor para os EPIs, para aqueles que realmente vão precisar nesse momento, não que a população não precise, mas é que o equipamento, quando indicado, né, a máscara, o avental, a luva, ele está para o profissional que vai prestar esse atendimento. Então, assim, essa consciência coletiva da gente estar seguindo, isso aí é para que a gente tenha o recurso necessário no local adequado e no momento adequado. Então, assim, muita consciência agora para aquelas situações de saúde que são eletivas, ou seja, que podem esperar, que a pessoa tenha consciência de procurar mais para frente o serviço de saúde.
Mesmo porque a Organização Mundial de Saúde já determina, né? A máscara é para quem trabalha, né? E para quem está doente, está infectado, não é? Porque tem muitas pessoas que às vezes acham até bonito sair com a máscara. Eu vou sair de máscara. E não é assim. E isso veio prejudicar as pessoas que mais necessitam, que são aqueles que dão atendimento e aquelas que estão realmente com sintomas, né?
Com certeza. Se a gente imaginar que se um profissional de saúde ficar infectado, ele vai deixar de atender outras pessoas. Então, nós temos que zelar muito, com muita responsabilidade, pela saúde e segurança dos profissionais que vão estar atendendo diretamente esses pacientes. Eu queria só puxar um gancho aqui para comentar um pouco sobre como que funciona esse monitoramento de saúde. Então, na direção do campus foi montado 3 salas, uma para tirar dúvida da população, que são esses números de telefone que a gente já comentou. Existe também uma sala que todo dia o aluno e o professor vão estar ligando nas unidades de saúde, farmácia, hospitais, laboratórios, inclusive no pronto-socorro, para saber se naquele dia algum paciente com sintoma respiratório e febre procurou o serviço. Que isso é uma chamada assim, de busca ativa, para que todo sintomático respiratório que tenha febre possa ser monitorado e aconselhado quanto ao isolamento no domicílio. Então, essa é uma questão que nós estamos sendo bem rigoroso, tá?
Mesmo
bem
rigoroso. Nós temos um problema sério também, que é a dengue, que praticamente é os mesmos sintomas, né? Vamos dizer assim, chega a se bater também nos mesmos sintomas, né? Com febre alta, aquela coisa toda.
Mas não tem a questão do sintoma respiratório.
Ah,
né?
Mas também a pessoa confunde, né? Aí eu estou com febre.
Também necessita de assistência.
Por sim,
isso,
é lógico.
Por isso o município está mantendo todas as unidades de saúde abertas e com o pessoal capacitados, quando necessário, vai para consulta médica, mas a equipe de enfermagem está capacitada para estar avaliando cuidadosamente esses dois agravos aí. Queria só
mais uma questão referente ao monitoramento telefônico. Uhum. Então, diariamente, nós elaboramos agora cedo, junto com a Santa Casa, com a Secretaria de Saúde, um roteiro para orientar os profissionais que vão estar ligando para os pacientes com sintoma respiratório e que tiverem isolamento. Então, esse roteiro é para nos dar mais segurança no contato diário com o paciente, para que qualquer medida que seja necessário orientá-lo a procurar a clínica ou pronto-socorro em uma situação de emergência, a gente possa ter esse parâmetro baseado no que já vem orientado pelo Ministério da Saúde. Então, diariamente, nós vamos estar entrando em contato telefônico com os pacientes que tiverem suspeita de Covid, né, do coronavírus. E todas essas ligações, todo esse trabalho, ele é respaldado por questão ética, então é todo sigiloso esse trabalho. Numa situação de pandemia, a gente tem que estar trabalhando em rede para que quando o serviço, qualquer serviço, identifique alguém que preencha esses sinais e sintomas, que seja notificado para que a autoridade competente possa isolar esse paciente no domicílio. Porque senão é risco de estar transmitindo para outras pessoas.
É porque, então, mesmo esse porque é o cuidado. As pessoas falam assim, ah, mas eu não vou entrar em contato porque eu não sou do risco. Mas se você está com gripe, você tem que entrar em contato para também não infectar as pessoas que estão à sua volta, né? De repente estou com febre de 38 graus. É acima de 37, né, professor? Vamos dizer bem a verdade, já pode se configurar também, né? Pode entrar em atendimento, conversar com vocês para ter uma análise, né? Porque não adianta você querer se medir, automedicar. É aquilo que a gente vê, é contra a automedicação. Então, nada mais justo que ligar e se informar, né?
Isso, o telefone está à disposição para isso, né? São dúvidas diversas que a população está tendo. Esse canal telefônico, ele está trabalhando desde quinta-feira. Então, nós montamos escala de segunda a segunda. Então, vai funcionar todos os dias, das 8 às 5 horas da tarde. Das 8 da manhã às 5 da tarde. Esse é o horário de funcionamento. E a gente espera que quanto mais pessoas que apresentem casos leves, que a gente consiga orientar e ele se cuidar no domicílio, nós vamos estar contribuindo para assegurar um pouco a disseminação desse vírus. Essa é a lógica que a gente está trabalhando e discutindo com todos os serviços.
E não adianta as pessoas, ah, eu estou com gripe, eu vou ir aqui ao lado da rádio, que tem ali a barraca, né? Foi feito um tipo de um hospital campanha, é um tipo de uma entrada ali, o pessoal fica lá fora, aquela coisa toda, é lógico para prevenir. Então não adianta a pessoa estar, ah, eu estou com gripe, eu vou lá. Não é assim, não é para isso, né? Já entra em contato pelo telefone para ser monitorado. E olha, se precisar, a pessoa vai ser chamada para ir, né?
É, a gente tem que ter a consciência.
Então, daqui a pouco está entupetado de gente aqui.
É ter assim, tranquilidade, que cada pessoa conhece, ninguém melhor para conhecer a sua própria saúde que cada pessoa. Sim. E é lógico, se a pessoa não estiver bem, ela sabe que ela não está bem, o nosso serviço de urgência e emergência é o pronto-socorro. Se ela está bem, ela quer tirar uma dúvida, quer confirmar, quer conversar com algum profissional de saúde, a gente pode tentar orientar, esse é o nosso objetivo, estar orientando por telefone, toda uma lista de perguntas com base no Ministério da Saúde para a gente estar avaliando junto com o próprio paciente, porque nós não vamos estar vendo o paciente, nós vamos estar conversando por telefone. Mas o monitoramento telefônico, ele também tem boa efetividade em alguns casos e a gente acredita que vai conseguir monitorar muito dos casos leves para que a pessoa se cuide no domicílio, que mantenha o isolamento e, quando necessário, utilizar o serviço adequadamente. Tanto a unidade de referência que a Secretaria de Saúde montou, como também o pronto-socorro, né? Acho que essa é a mensagem mais enfática que a gente quer deixar aqui.
E a pessoa deve estar perguntando, mas tem teste para saber se eu estou com Covid-19 ou não? É lógico que o próprio ministro disse que vai comprar aí 10 milhões e 15, aquela coisa toda, e a gente tem aquilo lá sem, o governo disse que vai buscar hoje em São Paulo, se distribuíram 7 mil para todo o país de teste, né? Mas não tem, né? Não tem nem condição de ter aqui. Agora isso vai com o tempo, né, secretária?
Isso. A referência nossa é o laboratório LACEN, que fica em Curitiba. Então, os casos que se enquadram no protocolo do Ministério da Saúde como suspeitos do Covid-19, é feita a coleta. A coleta vai ser algumas vezes feita no município, vai se avaliar cada caso, algumas vezes feita aqui na unidade de referência para os sintomáticos respiratórios. E coletado é encaminhado para a 18ª Regional e de lá, Curitiba. No momento, é essa referência que nós temos.
Demorado, não tem jeito, né?
Demorado, então, nós ainda
que,
estamos...
as pessoas reclamam, aí eu sempre falo assim, ó, bem-vindo ao SUS, né?
É.
Infelizmente, tudo é bem muito demorado. Né?
Eu sei que está sendo montado, né, outro serviço de referência para chegar mais perto e agilizar o serviço. Toda essa conversa, como eu falei, é tudo muito novo. Mesmo aqui no nosso serviço, nós estamos com essa unidade de referência aberta das 7h30 às 17h. Então, com intervalo de horário de almoço, 11h30, 1h30, porque tem as unidades também que vai estar referenciando para cá. À medida da necessidade, vai se ampliando o serviço. Então, os passos, as medidas vão ser tomadas conforme o avanço do agravo e a necessidade do serviço. Nós estamos com uma contratação, um chamamento para contratação emergencial de quadro de profissionais técnicos, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, para estar suprindo aí e dando uma melhor qualidade nessa assistência para a população.
Ah, secretário, no sentido da rodoviária, com funcionamento, estão tendo lá vigilância sanitária, fazendo testes nas pessoas que chegam para ver se estão com febre, não? Como é que está a situação?
Não, no momento não está a vigilância sanitária, está atuando em outras situações no município, não foi ainda decretado como uma medida ainda no município de Bandeirantes, essa comunicação do paciente quando chega, essa verificação. Nós estamos controlando através da regional os casos, se houver necessidade de aumento dessa transmissão comunitária, aí sim, nesse momento, vai ser tomada essa medida.
Até agora não tivemos transmissão comunitária, que é de uma pessoa dentro da própria cidade, sem saber, né?
Isso, no momento não, nós estamos com, na verdade, dois casos no boletim de suspeitos, que foi feito a coleta. Um caso foi uma internação e segue internada no hospital, aguardando o resultado. E um caso anterior a essa internação foi através de uma viagem que uma adolescente fez para a Disney. Quando chegou com um quadro, com alguns sintomas respiratórios, e foi realizado por orientação da 18ª coleta do material. Porém, passou por consulta logo após com o médico e ele fez um diagnóstico de tratamento, de outro tratamento. Ela fez o tratamento direitinho, ficou no isolamento o tempo que precisou, já teve alta de isolamento. Porém, permanece lá como caso suspeito, não descartado ainda, pela falta do resultado.
E agora todo mundo é suspeito, né? A partir do momento que tem isso aí, mas a gente sabe como é que funciona isso e infelizmente não. Vai aumentar. Não adianta as pessoas falar, mas aqui não vai chegar, mas só que temos que ter a tranquilidade e essa lucidez de saber o que é que está acontecendo e informar realmente a população.
Isso, medidas estão sendo tomadas, estão sendo avaliados todos os casos, a nível de governo, né, essa demora de exame, tudo isso está sendo avaliado. Eu queria deixar assim, como nós vamos por etapa, no momento nosso agora é reforçar esse isolamento, né, comunitário, evitar ao máximo procurar o serviço de saúde de forma desnecessária. Mas a minha dor, você vem falar que é desnecessária, né? Uma dor que eu estou no pé faz dias já. Vamos avaliar com cuidado. Posso aguardar? Se achar que pode, vamos aguardar 2 semanas aí que a gente volta a rever todos os casos, tá? Se tiver dúvida, é através desses telefones que nós estamos colocando aqui, vai ficar também na página de vocês. E vamos esclarecer caso a caso.
Porque as pessoas, cada hora aparece uma coisa, cada hora aparece uma fake news aí. Até conseguiram fazer o ministro falando que ele nunca falou. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso nesse momento, né, professor? Vocês que são mais da área da saúde. E saúde não pode se brincar do jeito que, infelizmente, tem muitas pessoas fazendo com irresponsabilidade, diga-se de passagem.
Isso. Por isso que a gente tem que entender que o serviço de saúde ele tem uma organização. Nós temos a Secretaria de Saúde como orientadora do atendimento. Nós temos os responsáveis pelos hospitais, inclusive e especialmente a Santa Casa, que é a nossa referência, e o pronto-socorro. Toda a informação e a atualização nós vamos estar passando pela página oficial da Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária. Então, isso também, essa definição de qual é o canal de comunicação oficial, ele é importante para que a população tenha uma orientação oficial. Porque, realmente, nesse momento, surgem muitas informações que não contribuem com o momento de mobilização e organização da comunidade. Nós sabemos que, além do poder público, tem também a sociedade civil organizada, tem os clubes de serviço, os líderes de bairro. Então, nesse momento, a gente tem que se colocar à disposição para auxiliar as ações que a Secretaria de Saúde está organizando. Se a gente trabalhar de forma organizada e coordenada, nós vamos conseguir mobilizar o que nós temos de melhor. Então, por isso que a UEMP se colocou à disposição para auxiliar nas ações que a Secretaria de Saúde necessita e trabalhar de forma organizada com toda a rede de atenção à saúde. Então, eu acredito que com os recursos que a gente tem, a gente trabalhando bem, nós vamos ter condições de mobilizar o que é necessário e o que tem e está ao nosso alcance, né?
E atualizar também, secretária, muita gente aqui perguntando sobre... Ah, mas o idoso está vacinado, a vacinação está acontecendo. Amanhã pela manhã nós vamos ter mais detalhes. A gente já falou os postos, que é o horário de atendimento, aquela coisa toda. A idade de 60 anos. A zona rural tem alguma informação, secretária, assim, a nível, para a gente colocar como será? Ainda não, né? Amanhã cedo a gente vai trazer mais detalhes, mesmo porque está acontecendo essa vacinação. E não tem problema ficar a 1, 2 metros longe, né? Uma pessoa com idade... A pessoa tem o drive-thru também, que pode passar ali para fazer a vacinação. Pessoa dentro do carro, pega seu pai, sua mãe, pode levar até lá. Que é também, vamos dizer bem a verdade, um auxílio essa vacina gripe, né, secretária e professor?
Isso, essa vacina, a partir de hoje de manhã, já abrimos as portas, né, para receber a população para vacinar. Outras estratégias vão ser tomadas, né, no município. De início, começamos com algumas unidades vacinando em escolas, já vacinação nas casas das pessoas que têm maior dificuldade em se locomover já está sendo feita através das unidades básicas de saúde. A vacina, ela é importante porque ela pega um outro vírus, né? Nós temos dois circulando, que é importante tá controlando. Então, tem essa vacina hoje, é para um agravo, e do Covid-19 é o isolamento no momento mesmo. Então, vai, toma a vacina. A população se organizou muito bem hoje pela manhã. Da Carla, que é a nossa enfermeira responsável pela parte de imunização do município, ela falou: Cris, foi bem organizado, a população realmente está comprometida e sabendo que, então, espero que continue assim, que estamos no caminho certo.
Aqui no nosso posto, aqui do lado da rádio, não está tendo vacinação, né, secretário, professor? Agora, os outros atendimentos, está tendo normal aquilo que atende aqui o nosso posto de saúde ou não? Tá, mesmo porque nós estamos com a universidade parada, né?
Então, os atendimentos aqui na clínica, eles são de caráter mais preventivo.
Sim.
Então, todos os atendimentos em caráter preventivo, eles foram suspensos para que a gente pudesse deixar à disposição a clínica para a Secretaria de Saúde. Até aproveito a oportunidade para esclarecer aos nossos pacientes que procuram a clínica que esses atendimentos eletivos, eles estão suspensos temporariamente, até para que não coloque em risco a saúde deles também, que às vezes vem aqui para um controle preventivo, está próximo de um paciente com sintoma respiratório, né? Os pacientes que estão em acompanhamento na clínica e que precisa de algum retorno mais regular, que a gente não consegue simplesmente suspender e atender depois, nós estamos tendo contato telefônico. Então, um exemplo, um paciente do ambulatório de feridas que está em vigência de um tratamento de infecção, esse nós estamos acompanhando diariamente por telefone, em conversa e sabendo o momento de acionar o serviço também. Já estão sendo amparados. Então, como a maioria desses atendimentos são em caráter preventivo, eles foram suspensos.
Bom, gostaria de deixar, né, já estamos às 12h34, deixar à disposição o professor Ricardo, o Ricardo Castanho, que é o nosso vice-diretor, né, enfermeiro, e também da nossa secretária, Cristiane Caçador Araújo, para algo mais que queira colocar, esclarecer a nossa população e lembrar, sem pânico, né, vamos todo mundo fazer o que tem que ser feito. É isolamento e mais nada, é o que tem que ter para o momento, né?
Isso, só reforçando que esse atendimento que eu me referi é aqui da clínica da UEMP. Só reforçando para não gerar dúvida, né? Porque as demais unidades de saúde, os postos de saúde dos bairros, eles continuam com o atendimento normal. E dizer assim para a população, a cada dia nós temos novas informações, novas orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde. A atualização da forma de enfrentamento, ela está sendo muito rápida, então qualquer mudança desse plano de atendimento, através desse canal oficial da Secretaria de Saúde, nós vamos estar orientando a população, porque a atualização está vindo bem rápida da forma de enfrentar esse problema que está aí.
É praticamente de minuto em minuto, né? Vamos dizer bem a verdade.
E assim, saber que a Secretaria de Saúde, os funcionários, né, que ali estão bravamente vestindo a camisa pela população, vai ter esse meio de comunicação com vocês, para estar fazendo as orientações necessárias. O que as dúvidas que precisar procurar pela unidade de saúde, que vai ser, a orientação vai ser feita lá, não estamos atendendo toda a demanda, né? Tudo o que vinha de forma preventiva, no momento, elencando, sabendo, assim, a equipe lá está avaliando o que realmente, nesse momento, a gente vai estar atendendo.
E não adianta a gente querer ser curioso e saber que, assim, ah, eu estou com Covid-19, ah, eu não estou, quem sabe disso aí é o médico. Às vezes, nem o médico não sabe, porque tem que ter o teste. Então, não adianta você querer se automedicar também, aí eu vou tomar esses remédios que estão dizendo aí, que eu vou sarar. Não, tudo espera, passa uma... Porque a automedicação é pior ainda, que aí, o final das contas, o molho fica mais caro do que o peixe, né?
É, não existe nada ainda de tratamento, né, dessa linha. Então, o que o pessoal coloca muito, chá é bom, algumas coisas. Então, tudo isso é bem-vindo, tudo que for de forma natural, chá pode estar utilizando, se hidratar bastante é importante, importante olhar por aquele idoso, se não tem nenhum familiar indo, e ele está lá preocupado, então o que eu posso oferecer de forma segura também, né? Não é montar uma comissão e ir lá todo mundo, mas é realmente entre os vizinhos, cada um, através de telefone ali, o que cada um vai ter que poder montar alguma coisa para dar uma assistência melhor, e orientação sobre manter a hidratação, uma alimentação com qualidade, e vamos conseguir aí vencer.